Estamos recebendo aqui no estúdio uma agradável visita, Rosane, um batalhador da educação no Brasil.
Incansável.
Incansável, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, presidente da Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. César Meola, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leandro Stout, bom dia, Rosane de Oliveira. Muito obrigado bom pelo dia. Convite, é uma grande alegria estar aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, a gente tem vários temas aí ligados à educação, mas vamos começar por um levantamento. A Rosane nos compartilhou semana passada esses dados, são dados importantes para análise. Um levantamento que foi feito pela associação em todo o Brasil sobre as condições das salas de aula. Qual o resultado, qual a conclusão?
Na verdade, é um projeto que nós começamos a empreender no ano passado, complexo, porque como no sistema Tribunais de Contas do Brasil nós não temos um Conselho Nacional, tal qual no Poder Judiciário e no Ministério Público, então precisamos construir essas ações no convencimento com os Tribunais de Contas. E todos os 33 aderiram, inclusive o TCU, que embora não tenha uma atuação direta na educação básica, se dispôs a colaborar com suporte técnico, com informações e uma série de elementos. E nós resolvemos executar esse trabalho no campo na semana passada, porque também celebramos na sexta-feira o Dia Mundial da Educação. Então queríamos trazer à tona esses aspectos numa data simbólica. Na verdade, nos direcionamos para a infraestrutura das escolas como um todo, não apenas as salas de aula. Então, situações relacionadas, por exemplo, aos refeitórios, às cozinhas, às quadras esportivas, aos muros de arrimo e proteção, mecanismos de controle na entrada e no acesso, condições de acondicionamento dos alimentos, da merenda escolar, foram alguns dos aspectos que nós olhamos. E claro, em relação às salas de aula, até foi objeto assim de uma das nossas chamadas, identificamos nesse universo de mais de 1000 escolas visitadas em todos os estados do Brasil, vários problemas como infiltrações, falta de condições de iluminação, de ventilação, vidraças quebradas. Tudo isso apareceu ali, a gente depois ao longo da conversa pode mencionar outros aspectos. Uma questão preliminar que eu acho que é importante colocar, às vezes as pessoas trazem à tona assim, bom, mas há também bons exemplos na educação pública brasileira, porque é que vocês, nós, no caso, não mostramos os bons exemplos. E eu até li ontem, trouxe aqui comigo até a carta da editora do jornal Zero Hora, onde ela fala em apontar caminhos da Johnny Kuhn. É um pouco o trabalho nosso também do controle externo. Eu costumo dizer que imprensa e controle externo se aproximam em muitos pontos, porque a gente pode e deve apontar os problemas, as inconformidades, as ilegalidades no nosso caso, mas também ajudar nas soluções. E antes desse trabalho nós tínhamos feito um outro, em todo o Brasil também, indo só em busca de bons exemplos, que era exatamente o chamado Educação que Faz a Diferença. Ali nós mapeamos em todo o país as boas práticas do ensino fundamental, até esse trabalho está disponível na internet para quem se interessar. Então nós olhamos as duas dimensões. Queremos estimular as boas práticas e existem em todo o Brasil, mas aqui é inconcebível que nós tenhamos situações como essas que foram levantadas agora, que é pressuposto para a educação de qualidade. Sem isso as coisas não vão acontecer.
Eu fico pensando como é que uma criança pode aprender, né, em situações como algumas que foram encontradas nessas inspeções. Lembrando aqui que foram inspeções surpresa, né? Os auditores chegavam na escola, se apresentavam e aí faziam essa inspeção. Não tinha como fazer maquiagem. Bom, vamos arrumar direitinho hoje porque vem aqui alguém que vai fazer essa inspeção. E foram encontradas coisas muito bizarras, eu diria, né? Teve o caso de uma sala de aula que tinha uma jiboia, né? Uma cobra lá dentro, alimentos mofados, o que mais? Banheiros quebrados, banheiros sem tampa, sem porta, outros sem água. Então, tudo isso, eu queria que o senhor destacasse assim, algumas dessas coisas bizarras que vocês encontraram que mais chamou a atenção. Eu citei essas que passaram até no Jornal Nacional, né?
Exatamente, situações como essa. Uma outra também que foi objeto de registro, nós tivemos a preocupação de procurar fotografar e filmar tanto quanto possível, claro, preservando a intimidade, a privacidade.
Mas tem um acervo riquíssimo.
Tem, nós temos aí cerca de 2000 fotografias nesse trabalho, porque os auditores foram a campo com equipamentos, com celulares ou tablets, e um questionário com cerca de 200 itens para serem respondidos. Então, à medida que as respostas iam entrando lá na central em São Paulo, onde nós montamos a nossa sala de gestão, as informações já iam chegando automaticamente. Até era muito interessante porque o painel se movimentava constantemente. E então os auditores chegaram sim nessa condição mais de surpresa. A ideia inicial era fazer todo o trabalho num único dia, mas considerando as dimensões do território nacional, escolas mais remotas, nós distribuímos de segunda a quarta-feira da semana passada. Então, um outro caso que chamou muito a atenção é numa sala de aula, estava instalado um fogão ativo naquele momento com uma panela de pressão preparando a alimentação escolar daquelas crianças que estavam ali na própria sala de aula. Veja a temeridade de uma situação
se como essa. Explode a panela de pressão.
Onde foi esse episódio?
Eu não tenho aqui de memória agora, mas posso depois disponibilizar. É uma foto assim muito emblemática dessa preocupação que nós tivemos. Muros assim onde o auditor chegou, encostou o braço, fez uma pequena pressão e o muro balançou. Quer dizer, as crianças estando ali ao lado podem eventualmente sofrer uma lesão, enfim, algo muito grave. Instalações esportivas, porque a gente fala muitas vezes em quadras como pensando na prática esportiva, mas essas quadras cobertas, por exemplo, são espaços também de convivência, não apenas da prática esportiva. E várias delas encontramos com parte do telhado destruído, demandando há muito tempo recuperação, mofos, rachaduras, lixo acumulado no entorno das escolas. Não eram animais peçonhentos, além dessa cobra, outros bichinhos foram encontrados ali.
Teve escorpião também, né? Que é outro bicho perigoso.
Escorpião. Tivemos, assim, preocupações muito grandes relacionadas à falta de atuação da vigilância sanitária. A maior parte das cozinhas visitadas não tinha licenciamento da respectiva vigilância sanitária. Falta de extintores em quase metade das escolas visitadas e muitos deles sem funcionamento, sem condições de operar.
Quase metade das escolas visitadas no Brasil foram 1.082, né? Isso. Em 537 cidades. Isso. Quase metade não tem um único extintor.
Isso, exatamente, exatamente. Nesse universo que nós vistoriamos.
Mas é muita coisa, assim, o
risco. É importante dizer que esses dados que nos levaram a definir essa matriz, como nós chamamos, são dados oficiais. Nós já partimos de uma base que é o censo escolar realizado anualmente pelo INEP. Ou seja, não partimos de algo aleatório. A metodologia foi estruturada a partir daí. E também muitos casos de falta de hidrantes, de laudo de vistoria do corpo de bombeiros, falta do chamado PPCI. Enfim, câmeras de vigilância em um bom número de escolas não existe, a maior parte não tem, e algumas delas não estavam também funcionando. Então, o que é que nós pretendemos com isso? É a pergunta que as pessoas muitas vezes nos fazem. De um lado é trazer à tona, dar visibilidade a esses problemas. A Constituição estabelece, nem precisava, não é, Leandro e Rosane, dizer que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família com a participação da sociedade. Então, nós queremos também chamar a atenção para um aspecto importante, a nossa experiência nos mostra isso. Muitas vezes, as famílias também se mantêm distantes, não participam, não se envolvem, não se engajam, não cobram. É claro que a responsabilidade do poder público é inarredável. Nós não estamos colocando isso em discussão. Mas queremos fomentar uma discussão também nesse sentido para a importância desse engajamento das famílias, da sociedade no processo e, sobretudo, dando luz a esses problemas é resolvê-los. É isso que nós queremos. Por isso que os tribunais receberam já na sexta-feira uma cópia desses relatórios. Cada tribunal recebeu em relação aos municípios do seu estado, para que possa, por exemplo, realizar novas auditorias, responsabilizar nos processos de prestação de contas, se for o caso, fazer recomendações, determinações, fixar prazo, assinar termos de ajustamento de gestão, que é um termo que nós temos utilizado muito nos tribunais, tal qual o Ministério Público tem feito, né, ao longo do tempo, com seus TACs, termos de ajustamento de conduta, para que os problemas sejam resolvidos. No fundo, o que nós queremos é, lembrando aqui também da carta da editora, a ir em busca de soluções.
Vários ouvintes perguntam isso, tá? E agora, né? O que vão fazer com isso? E cobram verbas aqui também, cobram ação dos governos estaduais, municipais e governo federal também, que tem sua parte na educação. E muitos dizem, o problema é a falta de verbas. A gente sabe que a falta de recursos é um dado, mas nós sabemos, até por experiência aqui no Rio Grande do Sul, que muitas vezes as escolas têm a verba e não aplicam. A secretária da Educação, uma vez que veio aqui, ela mostrou que tem escolas que têm o dinheiro, está lá a conta, porque é público isso, né?
Empossado, como eles dizem, né?
É, está com o dinheiro lá parado, porque não tem a iniciativa de fazer mesmo essas pequenas obras, que às vezes é uma coisa pequena, mas que se não faz, vai crescendo, né?
Eu diria assim, também já acompanhando há tantos anos esse assunto, um pouco de tudo isso é verdadeiro. Nós temos, de um lado, em alguns casos, falta de financiamento, insuficiência de financiamento. Educação se faz com um recurso público, evidentemente, por mais que se demande participação da sociedade, a imprensa cobre, o Tribunal de Contas fiscaliza, não é? Inclusive, tem uma frase de um professor lá de São Paulo, o professor José Marcelino, que diz, a gente não aplica percentual em educação, a gente aplica dinheiro mesmo, na verdade. É dinheiro que transforma, mas não só mais dinheiro, às vezes, e nós constatamos isso, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, são problemas, às vezes, de gestão pontuais, como esse que você mencionou. Então, cada situação demanda um olhar específico. Há falta de financiamento, por isso que o Fundeb sempre foi tão valorizado por nós, porque é uma maneira de equalizar o recurso dentro daquela unidade da Federação, municípios com receitas maiores, ou o próprio Estado, se tem um número menor de matrículas, redistribui essa verba, ajudando a diminuir desigualdades. Eu uso um bordão que até às vezes as pessoas cansam de ouvir, mas ele é muito verdadeiro, eu penso, que nós precisamos garantir o direito para a educação, o direito à educação às meninas e aos meninos, independentemente de onde eles nasçam e da renda das suas famílias. E aqui no Rio Grande do Sul acontece muito, a gente vê com visibilidade, municípios que têm um PIB per capita elevadíssimo, outros muito pequenos, não fosse o Fundeb, aqui na região metropolitana mesmo, municípios como Alvorada têm no Fundeb uma grande fonte adicional de recursos para poder minimizar os seus problemas na educação. Então, há esse aspecto do financiamento, problemas de gestão. E um detalhe importante a ser considerado agora é que municípios brasileiros em 2020 e 2021, em 2021 no Brasil, cerca de 1.000 municípios não aplicaram o mínimo constitucional, aqueles 25% das receitas, digamos assim. A alegação foi em torno da pandemia. Alguns programas deixaram de funcionar, por exemplo, o transporte escolar, escolas ficaram fechadas, embora que um parênteses, o paradoxo é que escolas ficaram fechadas, não se aplicou porque a escola estava fechada, quando precisou reabrir tinha muitos problemas, ou seja, não houve manutenção durante aquele período. Mas eu dizia, no Brasil, em 2021, mais de 1.000 municípios não aplicaram o mínimo vinculado. Então, por força de uma emenda constitucional aprovada o ano passado, se entendeu no Congresso Nacional, através da emenda 119, de não responsabilizar, porque é um fato grave não aplicar o mínimo em educação, de não responsabilizar esses gestores. Mas a emenda estabeleceu que até o final de 2023, agora, deste ano, os valores não aplicados anteriormente devem ser investidos neste ano. Até o final deste ano. Então, está aqui uma oportunidade para aqueles que eventualmente não cumpriram e que apresentam esses problemas, e os tribunais vão fazer essa correlação, adotarem as providências nesse sentido. Ou seja, aplicar-se o que ficou para trás durante 2020 e 2021, período da pandemia.
Conselheiro César Miola, que está conosco aqui no estúdio, Rosane, é o presidente da Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.
A pergunta que eu ia lhe fazer é em relação à preparação dos gestores, né? Isso, nós estamos falando do Brasil e não era de se esperar mesmo que fossem encontradas escolas modelo, porque vocês partiram de um censo escolar onde mostrava os problemas. Tá? Então, a gente tem que levar em conta isso. Mas muitos professores que são diretores de escola, nunca fizeram um curso para se preparar para ser gestor. Ele foi preparado para ser professor, mas assumiu a direção da escola. Essa responsabilidade vocês têm cobrado dos governos estaduais e dos governos municipais, a preparação desses professores, para que eles entendam que gerenciar uma escola é quase como gerenciar uma empresa?
Sem dúvida, sim, temos. Inclusive, eu recordo que quando eu presidi o TCE aqui do Rio Grande do Sul, nós fizemos uma grande capacitação com a Secretaria da Educação para treinar, para orientar, qualificar os diretores das escolas da rede estadual. Nas nossas escolas de contas, Brasil afora, temos trabalho nesse sentido. Agora, inclusive, vamos apresentar um relatório nas próximas semanas que realizamos em parceria com a D3E, digamos assim, diagnosticando o perfil do diretor da escola pública brasileira, mas o que que nós verificamos? Que muitos ainda são escolhidos por critérios eminentemente de natureza político-partidária, Brasil afora. Então, nem sempre aquela pessoa escolhida detém os atributos profissionais para ser um bom gestor. Ele pode ser um bom professor, pode reunir uma série de qualidades, mas não foi capacitado para aquela tarefa. E isso vale também, muitas vezes, para o próprio processo de escolha, quando se dá por eleição, digamos assim. Não que eu seja contra, o processo democrático é previsto, inclusive, na Constituição, no Plano Nacional de Educação, a chamada gestão democrática precisa ser estimulada, mas ela precisa vir conciliada com requisitos mínimos, não é? De formação, de capacitação. Começa que a formação inicial dos professores em si já é um problema no Brasil, falando do professor propriamente. Hoje, grande parte das licenciaturas atua quase que exclusivamente na modalidade de ensino à distância. Os professores quase não fazem atividades práticas, o estágio, aquilo que se chama na medicina de residência, né? Uhum. Praticamente não se tem residência na formação de professores, na formação inicial, e se dedica pouca atenção à formação continuada. Então, essa questão que você mencionou sobre a gestão escolar, sim, tem muitos dos problemas que nós encontramos nas escolas tem a ver com gestão. Eu visitei uma escola aqui do estado há um tempo atrás, antes da pandemia, e olhei para o forro assim, e era uma espécie de uma sala de reuniões anexa ao prédio, uma escola importante aqui do estado. E aquele forro estava todo abaulado, parecendo que ia cair na cabeça da gente. Um forro de madeira, um prédio mais antigo. E aí a diretora me disse, olha, pois é que houve um vendaval aqui, as telhas quebraram, voaram e tal, e nós não conseguimos arrumar. Ainda há quanto tempo? Era mais de ano que esse vendaval tinha acontecido e aquele telhado não tinha sido consertado. Não é razoável que, se mesmo o estado não tenha atendido, não coubesse uma mobilização das famílias, da direção da escola, para resolver aquela situação emergencial, né? Para minimizar aquele problema. Então, acho que é uma série de fatores. A liderança é um aspecto fundamental na melhoria dessas inconformidades. Isso que você mencionou, Rosane, antes, é muito verdadeiro. Aliás, é a famosa tese aquela das vidraças quebradas, né? Quebra-se uma, depois quebra-se outra, ninguém conserta. Há uma ideia assim de que aquilo é território de ninguém, a comunidade escolar não se sente mobilizada, e esse é um processo então complexo.
Acho que esse é um ponto chave. Toda vez que a gente coloca aqui diretores de escolas bem-sucedidas em resultados de pesquisas ou nos resultados dos próprios alunos, escolas públicas no interior e até aqui em Porto Alegre, lembro de uma escola ali na Vila Jardim, sempre o ponto chave que se coloca é o envolvimento da comunidade escolar, dos pais com a direção. Eu estive ontem ali no Vale dos Sinos, fui a presidente Luciana Ivoti, e daí no caminho a gente vai passando, as escolas estão fechadas naturalmente domingo, mas passa em frente às escolas públicas, municipais. É um padrão que a gente tem como referência em Porto Alegre das escolas particulares, menores, mas um padrão assim, a beleza, a organização, o ambiente, os brinquedos que as crianças têm disponíveis no pátio. Não sei se, depende, não faltam, inclusive, porque talvez o recurso colocado naquela escola não seja muito maior do que em uma outra escola que está caindo aos pedaços. Os recursos, eu digo assim, numa avaliação de 5, 10 anos que foi investido naquela escola. Muitas vezes, talvez um intercâmbio, assim como as empresas fazem, de levar seus gestores para conhecerem outras empresas, feiras, eventos. De repente, um intercâmbio entre escolas, gestores de escolas serem levados para aquelas escolas que são os melhores exemplos para levarem. Daqui a pouco são coisas simples que lá são implantadas e servem como dica para colocar na sua comunidade. Porque não dá para entender como pode, não é uma escola tão boa num local e a poucos quilômetros dali uma escola que não está funcionando.
No Ceará tem um exemplo que eu acho interessante, que é a melhor escola, que tem os melhores resultados, ela adota a pior escola. Adota para passar isso que
o padrinho, assim.
Uma espécie de padrinho, né? Não sei se essa seria uma solução.
Ah, eu acho que é uma ideia interessante. Nós temos muitas soluções criativas no Brasil. O Ceará, inclusive, eu estive em Sobral, lá fiquei alguns dias lá antes da pandemia. E, de fato, é isso. Inclusive, esse apoio é premiado, né? Inclusive, financeiramente. Uma das compensações que a escola que tem bom desempenho precisa fazer como devolutiva é apadrinhar, é acarinhar uma outra escola. A escola precisa ser acolhedora, precisa ser um ambiente de proteção e aprendizado. E ninguém vai reunir tudo isso se o ambiente está degradado.
Conselheiro César Miola, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, muito obrigado mais uma vez. Um bom feriado, uma boa semana.
Muito obrigado pela oportunidade. De qualquer maneira, apesar dos problemas, sigamos confiantes. apoiando os nossos profissionais da educação, o trabalho que fazem muito meritório, ajudando as nossas crianças, garantindo que ninguém fique para trás.
Obrigado. Muito obrigado. Crédito Um Minuto Banrisul.